Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Jurandir Filho, Chang Felipe Mesquita.
Olá.
Olá, jovens.
Meu Deus, tava bebendo água aqui. Bruno Carvalho.
Oi.
Olha só, gente, vamos responder perguntas.
Bruno Emo.
Perguntinhas pros nossos, que os nossos amigos, ouvintes e assinantes mandam dentro da conta, né? Da conta aqui no nosso site. Você pode mandar sua pergunta aí. Inclusive, tá repaginada a área. Tá mais organizada, né? Porque antes era muito misturada, agora tá mais fácil. Inclusive, se você tiver no celular, tá mais fácil ainda, né? Tem as areazinhas, você clica lá, dá pra ver sua conta. Aí tem lá o íconezinho de comentários. Você aperta lá e vai pra área de comentários. Dá pra ver as coisas e tudo mais. Enfim. Vamos lá, Victor Guima. Estive reouvindo podcasts antigos. Uma coisa que... só um parênteses, né? Uma coisa que o nosso site é bem bacana, porque tem todos os podcasts. No Spotify não tem todos, por exemplo. Tem 200 podcasts a menos no Spotify, se não me engano. Porque muitos saíram do ar por causa da tesoura dos direitos autorais. E ele continua aqui, o Victor. E ao ouvir o do 3DS, me deparei com todos os integrantes dizendo que a Nintendo estava falindo. É a época do Wii U ali, tá? Menos o Jurandir, que estava acreditando na empresa, caraca. Obrigado, Jurandir do passado. E hoje, hein? Pós-Switch e Switch 2 vindo com força. Não é uma pergunta, é só pro Juras ler isso no bônus e mandar um abraço pros demais colegas. Caraca! Simplesmente... É porque eu comprei o Wii U na época e fui muito criticado, eu lembro disso.
Ficou acreditando porque tinha o Wii U, né?
Igual qualquer outro ser humano que fez isso também, meu amor.
E aí eu comprei o 3DS e tava...
E qual foi o resultado do Wii U, Juras?
É. E a Nintendo hoje em dia... Cadê a Sega, Bruno?
No coração dos verdadeiros gamers.
Toma essa,
não, Bruno. Acho que eu nunca ouvi o Bruno falar essa frase tão triste.
tão triste. Muito triste.
Tô triste não, porque inclusive ela foi eleita a melhor publicadora aí do ano passado.
A loucura. A SEGA
não
tá...
sou eu, vai brigar com o público, vai brigar com a crítica.
Quem foi que votou? Né?
No Meta.
Pronto. Ah, é, o Zuckerberg.
No Metacritic, não no Meta.
O Metacritic literalmente é feito por 4 pessoas.
Exato.
Tem menos gente trabalhando no Metacritic do que tem no 99 Vidas.
Mas é porque a Nintendo ali na época do Wii U, a galera realmente ficou meio assim, né, com a Nintendo, né? De caraca, não é possível. A Nintendo veio do Wii, foi um fenômeno, e aí chegou o Wii U, que foi um fracasso, né? Aí acho que não deu muito certo. E pra você ver, vem o Nintendo Switch, pra você ver como ela aprendeu, né? Ela aprendeu com
o fracasso. Talvez o console mais lucrável da história aí, junto com o PlayStation 4.
Sim, e aí o Nintendo Switch... Briga boa dos dois aí. Logo em seguida, ao invés de lançar o Nintendo Wii 2, ela lançou o Wii U, que ninguém entendeu direito que diacho era aquilo, né? E o Switch não teve erro, né? Cara, Nintendo Switch deu certo? Nintendo Switch 2 na sua cara. A maior forma de aprendizado é o que aconteceu. A história dos videogames tá aí, né? Inclusive, a gente vai fazer... Já dá pra fazer, né? Um podcast sobre a história do Nintendo Switch, né? Que já acabou o Nintendo Switch, agora é só o 2.
Sim, né? Agora já tem o 2, né?
É. Já chegou o substituto.
Sei não, hein?
É só o Bruno que vem com esse negócio.
Que não, Bruno.
É, o Bruno até hoje,
cara,
tá com o PS4 Pro.
Cara, o Switch vai ter jogo durante muito tempo ainda, cara.
Mas vai sair pros dois. Isso quer dizer
tá
que já é uma
geração
antiga.
Mega Drive também. E aí?
É tipo assim, saiu o PS5, não acabou o PS4, não. Porque tá saindo jogo pro PS4
que,
ainda.
Define pra mim o que é sair pros dois.
Igual só é PlayStation 4 e PlayStation 5. Isso. Inclusive vai sair jogo de PlayStation 4 esse ano ainda. A gente fez o programa, deve ter uns 2 ou 3 anos.
Mas já chegou o substituto, sim, entendeu?
Bem mais, acho até.
Foi. Mas inclusive tem jogo... É por isso que eu tô perguntando, o que é sair pros dois pra vocês?
Se for pensar assim, saiu um dia desse um jogo pra Dreamcast, Bruno.
Deixa eu perguntar, cara. Calma, respira. Eu quero entender o que é sair jogo pros dois. É o mesmo jogo. Porque assim, todo jogo de Play 4, entre aspas, quase todos, porque ainda existe... É jogável no Play 5 por causa da retrocompatibilidade. Você tá dizendo por causa da retrocompatibilidade ou porque todo jogo daqui pra frente terá uma versão de Switch 1 e Switch 2? Porque são coisas diferentes.
Inclusive, alguns jogos vão ter versão só de Switch 1.
Então, é isso que eu estou perguntando. Também. É por isso que eu tô falando.
Mas isso tem nada a ver com a gente fazer o programa novo.
Exato, cara. É potato potato.
Eu só estou perguntando. gente. Vocês estão muito afobados.
Potato
afobado,
potato. Calma.
Eu tô afobado.
O próprio Victor Guima falou o seguinte. Ouvindo casts antigos, é gigantesca a evolução da qualidade de áudio hoje. Muito disso devido a equipamento melhores utilizados atualmente, imagino eu. Isso é meio óbvio, né, Vitor?
Estamos fato,
né? De toda forma, percebi muita mudança na voz do Juras após mudar de casa. Hã? Sinto que ele continha a voz na casa dos pais, parece que estava limitada por compressão Hoje sinto ele mais chamou livre.
Chamou Jurandir de limitado.
Juras faz sentido. Na verdade, o que aconteceu, Vitor, é que aqui na minha casa, agora tem a parada do acústico, né? As esponjas acústicas.
Isolamento, né? Acústico.
Isolamento acústico, acústico, né? Coisa que eu não tinha quando eu morava na casa dos meus pais, né? Então, realmente, isso traz a diferença, né? Pra parada toda, né? Mas eu não era contido, não. Inclusive, falava bastante, gritando.
Falou limitado. Falou assim, Jurandir era limitado.
Era limitado. Limitado. Mas mudou muito os microfones, né? Lembra dos microfones que a gente utilizava?
Jurandir era limitado.
É, Evandro, usava qual microfone antigamente?
O LiveChat 3000, lendário. LiveChat 3000.
Desde o começo, LiveChat 3000? Desde
foi,
o começo.
Foi.
Muita gente utilizava, né, naquela época, né? Era o...
Eu tô usando nesse momento agora.
Pois é, lamentável, né? Dá pra perceber pelo seu áudio.
Não me parece tão lamentável, não.
Dá pra perceber pelo seu áudio fraco.
Da minha perspectiva, né? Da minha perspectiva.
Eu nem sei cadê o meu HyperX que estragou, nem sei onde é que ele foi.
Disse que ia mandar consertar, mas o pessoal...
Não consegui arrumar lugar aqui em BH, falaram, não vou mandar pra São Paulo, não, pra arrumar ele.
BH já foi melhor, né?
Já.
É, muito bem.
Mas vai ser melhor ainda também.
Eu passei por uma transição, né? Eu tive o LiveChat 3000 por muito tempo. Eu comecei a gravar podcast, gente, com um microfone varetinha, aquele que vinha com Windows, com um computador.
Kit multimídia da Clone.
Kit multimídia.
Eu comecei lá o Reload também, eu tinha um P2 qualquer.
Dentro do copo.
Nem era um P2, porque ele tinha uma entrada de fone e outra de microfone.
Não. Eu simplesmente tive o varetinha, tive o LiveChat 3000. Aí o primeiro microfone bom foi um microfone da Samsung. Cara, era sensacional esse microfone. Falei em 2009, 10, mais ou menos. E aí eu falei, caraca.
Sensacional.
Sensacional, exatamente. Tenho saudade dele aqui, que ele foi o meu companheiro por muitos anos. Até eu ir pro H4. Eu fui pro H4.
Teve essa época aí, a gente comprou junto, né? Lembra?
Sim,
todo mundo tinha um. Todo mundo comprou H4.
E aí melhorou consideravelmente o áudio do 99 Vidas, né? Quando a gente esteve ali. Acho que foi 2012, 13, Evandro, ali?
Puta, 11, não lembro, 12, mano.
12, 13, 14, sei lá.
Pô, lembro de outro podcast que você fazia com o seu Água 4, hein, Jandir? Na rua.
Isso é muito Tarantino.
Ah, era o... Isso é muito Tarantino.
Eu adorava, velho.
Fazia eu e Pegar Santos. A gente levava pras lanchonetes.
Isso.
Pras churrascarias. Colocava a H4 no centro da mesa e começava a bater papo.
Eu gostava, hein?
Aleatórios.
E o barulhinho de fundo do bagulho rolando, era legal.
Essa é a origem do Sem Pauta, né? É isso aí, né? É sentar e conversar sobre as coisas, né? Aí chegava o garçom, aí conversava com o garçom, era maneiro mesmo. Bons momentos. Podcasts disruptivos. E aí depois eu saí do H4, fui pro... Passei muito tempo com o H4 e vim pro HyperX.
Na época da pandemia.
Na época da pandemia, foi. Passei muito tempo com o H4, quase 9 anos com o H4.
A gente HK. Também comprou esse bem todo mundo junto, né? O HyperX. Menos o Bruno, né?
Que colocou um avocado um tempão aí. Depois, O Bruno demorou. Eu fui o primeiro. Aí o Juras falou, caralho, que absurda a diferença de áudio.
Foi.
E aí não era tão caro, ele comprou também.
Impressionante que não dá pra comprar naquele preço hoje em dia. Impossível.
Não, tá maluco. Não, foi muito barato, mano. Eu comprei por isso.
Era 700, 600, cara?
Eu paguei 600.
Eu paguei 400 alguma coisa.
Ah, eu falei 499,
acho que eu paguei ainda mais barato.
Quanto é o HyperX hoje em dia?
Pô, chegou a bater 1000.
Quadcast, hein? Tem que ser ele, né?
Ó, tô vendo aqui o Quadcast 2.
Mas o Quadcast você acha 700, 700, 800, você ainda acha hoje em dia.
Quadcast 2, ó, tá 659, tô vendo aqui.
Ó, tô olhando aqui, ó, eu comprei em maio de 2020.
Quadcast 2.
Na Amazon.
Eu, inclusive, eu tô usando hoje um Quadcast 2, né? Eu já tive o primeiro HyperX e tô com outro agora. Porque com o tempo ele fica meio manchado, né? E é difícil tirar as manchas dele, como eu faço muito vídeo. Aí fica meio feio, né? O microfone todo manchado.
É foda também que uma versão que a gente comprou que hoje é bem melhor é o cabo, né? Hoje é o USB-C, né?
Exatamente,
o USB-C. O nosso era... Não era nem micro USB, era mini USB, né?
Era aquele que o pessoal usa nas câmeras Cybershot da Sony.
Da Sony.
Isso,
Controle de Play 3.
Exato, controle do Play 3.
Mas hoje, se eu fosse recomendar pra você que quer fazer podcast, fazer vídeo... Acho que o HyperX, ele tem boas qualidades, principalmente por ser um microfone USB, né? Você não precisa mesa de som, você não precisa ter um H4 pra você conectar a parada dele.
Não precisa nem ter um quadcast também. O quadcast é se você for fazer gravação omnidirecional com várias pessoas, né? Um solo, um duo, já é uma baita qualidade de áudio.
Exatamente, é o DuoCast. É o que a Fernanda do Rapadura usa, DuoCast. Bonitinho. Mas eu acho que a vantagem dele é de ter esse multi em cima, sabe? Ele é bem legal, assim. E o Quadcast tem outras cores além do vermelho, né? Você pode colocar outras cores.
Tem um RGB lá, maluco.
É isso.
O nosso era só vermelho, né?
Exatamente. Rafael Nascimento, ponto move, nome dele. Já paguei uns anos atrás pra ser membro do 99 Vidas em outra conta. Lembro que conheci o 99 Vidas porque trabalhava em um emprego muito ruim onde ficava na frente do PC o dia todo fazendo tratamento de foto de formatura. Como era uma empresa de família, meu chefe deixava todos mexerem na internet e ouvir música e somente eu não podia fazer isso. Teve um dia que ele deixou baixar coisas no PC pra ouvir e foi quando conheci o 99 Vidas. Ouvia cada episódio todo dia e foi o que me fez continuar naquele trabalho horrível. Desde então, ouço vocês e episódios repetidos. Obrigado por salvar meus dias horríveis. Olha aí, Rafael, muito bom, hein? É o podcast companheiro, né? Podcast fazendo companhia nos momentos difíceis da turma. Renato, qual é o momento ou ocasião e horário que vocês mais gostam de jogar videogame? É aquela tarde, domingo? É aquele sábado de madrugada? É aquela sexta à noite? Qual um bom horário pra jogar videogame, hein?
Sábado à tarde eu acho bom. E o dia de semana, der, 6 horas.
O horário que der.
Dia de semana das 6 às 8 é o horário de jogar videogame.
Ah, mas tem, às vezes tem um horáriozinho, né? Tem um momento ali.
Eu gosto do sábado de manhã e do domingo de manhã ainda. Às vezes eu acordo muito cedo, mesmo às vezes chegando tarde em casa. E eu gosto. É o horário que eu mais gosto, eu acho. Que eu também não tenho muita obrigação, assim. Sei lá, se eu for jogar num dia de semana de manhã, vou ter um trabalho à tarde, vou ter que fazer outra coisa. E à noite, aí às vezes depende também. Durante a semana, igual o Evandro falou, o horário 6 às 8 é um horário bom, mas às vezes chega esse horário e não tô com força nem pra jogar videogame. Quer ficar só sentado.
Só sentar? O William Braga falou o seguinte. Momento Alura.
Calma aí, cara. Se segura aí, cara.
Caraca, o Bruno vai pro buraco, olha.
Que ele gosta, né, da piada duplo sentido,
ele,
né?
Ele é.
É histórico isso do Bruno, mano. É o histórico dele. É, tá nisso. O William Braga falou o seguinte, momento Alura. Uma amiga tem uma filha adolescente que quer ser game developer. Developer, né? Ela me pediu dicas de como começar a programar. Qual a melhor porta de entrada para aprender a programar games? Eu pensei no projeto Pico 8 ou Godot. Entretanto, a indústria usa Unity. Porém, tem um modelo de licença confuso. Bruno, o que você recomendaria?
Tá, é criança. Primeira coisa, não tem que estudar linguagem ainda. Ela tem que aprender lógica. Primeiro passo para todo mundo, inclusive. A pessoa quer aprender linguagem de programação, quer aprender engine. Não, primeiro vai aprender lógica. E lógica não depende do computador. Você vai aprender lógica estudando, lógica matemática. Isso é muito importante, porque tem gente que chega para programar, conhece a linguagem de programação, mas não consegue trabalhar com estrutura simples. Então, assim, minha primeira recomendação, não só para crianças, mas principalmente para crianças e para todo mundo é... Estudem lógica primeiro. Porque uma vez que você tiver uma base sólida de lógica, o restante é como se aprender uma linguagem mesmo. Então a palavra ela vai ter um significado e você vai usar. Então, assim, lógica em primeiro lugar. Vai aprender a trabalhar isso primeiro. Lógica vem antes da programação em si. Aí você vai aprender lógica de programação. Vai aprender... inclusive em matemática você tem isso, né? E aí depois sim você vai partir para as estruturas necessárias para um jogo. A engine em si, eu acho que não tem que ser o seu objetivo ainda. Vai aprender uma linguagem de programação. É o segundo passo. Antes de chegar na engine, vai aprender uma linguagem de programação. E aí dentro da linguagem de programação, você tem, por exemplo, C, né, ou C++, que é a linguagem mais, digamos assim, talvez a menos moderna, mas é que é a mais versátil no sentido de que com C você consegue fazer muita coisa. Né, muita coisa. Inclusive tem jogos inteiros, antigamente os jogos, muitos jogos eram escritos inclusive em C diretamente, antes existia engine. Então, estuda se for o caso, você quer uma linguagem que te dê mais poder, C. Porque inclusive na Unreal back-end para você programar, se você quiser programar alguma coisa fora da engine, você vai usar C, C++, né? E aí depois que você aprender bem uma linguagem, porque, ó, presta atenção, você segue uma jornada. Aprendeu a lógica, e a lógica você aplica em todas as linguagens. Aí você aprendeu bem a estrutura de uma linguagem, você pode pegar esse conhecimento e aí você expandir para outras linguagens, e aí sim você vai para a engine. Eu tô te dando essa dica para você construir um caminho sólido, porque tem muita gente que pula direto para a engine. Tem muita gente que vai fazer videogame, e hoje tem muita engine que realmente facilita esse acesso. Só que aí você vai entrar em diversos problemas depois, porque você vai ter que aprender a base do que você teve que aprender depois. E isso vai se tornar um problema. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque eu vejo isso no dia a dia. Eu vejo isso dentro das equipes de programação. em que você tem pessoas que pularam essas etapas e têm dificuldades para fazer certos processos mais complexos que são necessários no mundo dos jogos. Você, conforme vai crescendo a complexidade do jogo, você vai depender mais ainda dessas bases, menos da engine e mais dessas bases, entendeu? Então minha recomendação é: aprende lógica primeiro. Aí você pode pegar um negócio de programação, mas eu acho, não quero aprender C++, eu quero aprender alguma linguagem mais útil para outras coisas. Vai aprender C Sharp, vai aprender linguagem de scriptagem, por exemplo, porque aí o importante é você praticar, começar a exercitar. Mais do que a linguagem em si, é você exercitar a programação, aí sim, entendeu? Tô exercitando programar, legal. E aí depois você pensa em engine, porque a engine, ela é a ferramenta que vai facilitar você usar esses conhecimentos que você já construiu. Como eu falei, muita gente inverte o processo. Ah, vou aprender a engine primeiro. E aí, quando você precisar dessa base lá para fazer alguma coisa mais complexa, vai te faltar. E vai ser muito mais oneroso. Entendeu? E aí, em termos de engine, cara, sim, o modelo da Unity hoje é um pouco mais confuso. Para falar a verdade, você tem algumas engines, como o próprio caso da Godot, que ela, por ser, digamos assim, de uso livre e ser uma linguagem mantida pela comunidade, ou melhor, uma engine mantida pela comunidade, Godot te ajuda nesse sentido. Não tem taxa, entre aspas, né? Porque, por exemplo, para você levar jogos da Godot hoje para os consoles, diferente de engines como a própria Unity e a própria Unreal, que tem o output para console, a Godot não tem. Você vai ter que passar por um serviço contratado de empresas como a própria W4, e aí esses serviços são caros. A Unity tem um custo para você usar a engine, tem um custo de publicação também, e ele é bem alto, tá? Em termos de modelo de licença, o que me agrada hoje é o que a Unreal fez. Que é o seguinte: a Unreal só vai cobrar de você se você fizer dinheiro. Eles tinham antes um share em cima da participação dos jogos e tinham também uma licença de uso da engine. Eles removeram essas duas barreiras. A da engine já tinha caído. Você só vai pagar para a Unreal. Você tem uma participação. A Unreal tem uma participação de 5%. Nos lucros dos teus jogos, nos resultados dos teus jogos, a partir de $1 milhão. Então, assim, quando você começar a faturar, até você faturar $1 milhão, amigo, vai uma cara. Ah. Eles só vão cobrar de você a partir do momento que você cruzar essa barreira de $1 milhão. E eles droparam agora também pra share de jogo. Você, como desenvolvedor, vai publicar um jogo com Unreal, você só precisa pagar pra eles a partir do momento que o jogo passar a faturar $1 milhão. Entende o que eles fizeram? Então, assim, você não precisa se preocupar. No caso do Unreal, enquanto você não estiver fazendo dinheiro. E quando você estiver fazendo muito dinheiro, será que vai fazer tão mal você dar 5% pra engine que te ajudou a chegar lá? Tá entendendo? Mas, em termos de engine, tem muita coisa. Tem Game Maker, tem tantas
outras... Tem até uma outra dica. Eu não sei se ele falou na mensagem, Juras, a idade dela.
Não falou, só disse que era uma jovem.
Tem um jogo esquecido na última geração aí, que eu acho que é uma ótima porta de entrada, que é o Dreams. O Dreams é um jogo da Miriam Moller, que é um jogo da Sony, né? Então, se você tiver um PlayStation 4 ou um PlayStation 5, dá pra jogar ele aí. E ele é um jogo sobre criação de jogos, só que diferente do que era o Little Big Planet, que era um jogo pra gerar conteúdo, ele é de fato um jogo pra criar jogos. Ele tem toda essa parte... ele é basicamente uma engine mesmo, só que a linguagem dela é visual, basicamente. Aqueles nodes que a galera vê nas engines, né? Pra poder... Como o Bruno falou, ligar a lógica do jogo, ligar a mecânica uma na outra, ligar uma ação pra outra, criar sistemas. Ele tem isso de uma forma visual no ambiente 3D que você tá criando aquele jogo naquele momento. E ele é cheio de tutoriais pra você aprender a mexer com a ferramenta. Pode ser que aconteça, como o Bruno falou, você fique muito vidrado na ferramenta usando esse jogo, mas ele tem todos esses outros passos da lógica que o Bruno falou, dos nodes que as engines têm pra você conectar as ações e tudo mais, a lógica do jogo, né? Ele tem esse mesmo princípio, então ele é uma boa porta de entrada, porque ele é muito visual, assim, e tem essa parada dos tutoriais. Até pra pessoa entender todos, às vezes, os elementos que entram na hora de fazer um jogo, né? Ele também tem todos, tem gravação de áudio... edição de áudio, tem uma baita ferramenta de modelagem em 3D pra poder você criar personagens e tudo mais, deformar terreno pra mexer no seu level design e tudo mais. Então, eu acho que pode ser uma boa entrada, até pra ter uma noção do que é produzir um videogame, né? E às vezes mexer com várias áreas dentro da produção, porque às vezes a pessoa eu quero desenvolver jogos, mas aí é em que escala e quais tarefas você vai ter dentro desse projeto, né? Porque isso muda muito também. Então eu acho que pode ser uma porta de entrada legal. Dreams é um baita projeto, cara. É uma pena que eles não conseguiram expandir pro PC, que seria ainda mais intuitivo, ainda mais fácil, né? E até fazer uma versão dedicada pro PlayStation 5, porque é uma versão... É só uma versão retrocompatível do Play 4, né? Mas eu acho que o Dreams pode ser uma boa também.
É, e até assim, o Felipe comentou a questão do Dreams, que é muito importante porque eles te expõem esses outros, digamos assim, as outras partes, né, do desenvolvimento de jogo. Talvez algumas pessoas possam achar até um pouco mais complexo. Criança tá acostumada, por exemplo, se for, tô imaginando que aqui nesse que ele falou da filha, talvez seja mais jovem. O próprio Roblox já pode ser uma porta de entrada. É, começar a criar experiências dentro do Roblox pra você entender um pouquinho ali. É, que é um passo.
Talvez
um
não seja a ferramenta mais segura.
É, então.
E uma ferramenta talvez monetize em cima do trabalho do seu filho, da criança. Mas é uma plataforma também, super acessível.
É uma plataforma pra você começar a exercitar. O importante é isso. Exercitar, entender que é um processo. E o que eu realmente recomendo é, se possível, respeite. Se a ideia é entender mesmo o desenvolvimento, aprenda a lógica primeiro e segue esse processo. Mas o tempo todo exercitando, isso é muito importante. E não é mágica. Não é mágica. Tem muita gente que quer aprender direto, exige esforço. Para você ser um bom desenvolvedor, leva tempo, sim. Hoje, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, tem aí a Alura com os cursos, você tem ferramentas na internet que podem te ajudar, né? Você tem até o... Eu até gosto de falar, para quem quer aprender programação, lógica de programação, o próprio MIMO, que é tipo o Duolingo da programação. Procura aí MIMO, né? É como se fosse o próprio Duolingo mesmo. Você vai ter exercícios diários, você aprende lógica de programação e aprende linguagem também lá dentro. Pode ser uma maneira até de mais acessível para criança que está acostumada com gamificação. O MIMO é isso. Boa, procura aí MIMO, também tem o site mimo.org, dá uma procurada depois.
Muito bem. Mais uma perguntinha aqui para fechar esse bônus. O Pedro perguntou o seguinte: recentemente adquiri um Nintendo DSi XL para modificar e jogar catálogo de jogos maravilhosos do DS. Quais alguns dos jogos do DS e 3DS favoritos de vocês? Abraço.
Peraí, eu preciso uma pergunta. Ele comprou um DS XL ou ele comprou um 3DS XL? Não, tudo bem. É um DS XL ou 3DS XL?
Ele comprou um DSi XL.
Então eu não entendi porque que ele perguntou de jogos de 3DS.
Não dá pra jogar 3DS lá no...
Não, no
DSi
não.
Sem efeito 3D?
O 3DS consegue rodar jogos de DS, mas o DS não roda jogos de 3DS, né? Porque é posterior. Mas tudo bem, a gente pode falar uma lista, a gente pode falar, não tem problema nenhum.
Só mas só ele que perguntou, né? Ele perguntou, não sei se dá pra então,
rodar. Não dá, não é que não sabe, não dá. DS não roda jogo
3DS. O DSi não roda?
Não, porque o DSi saiu antes do 3DS, Jurandir. Entendi. O DSi é um modelo do DS.
Entendi. Se você for jogar em algum outro lugar os jogos de 3DS, eu posso recomendar o Bravely Default, que foi onde eu conheci o jogo. Posso recomendar o Zelda A Link Between Worlds, que é sensacional. Sensacional esse Zelda.
Uhum.
O Super Mario 3D Land, né? Mario 3D Land, que é
excelente,
maravilhoso, excelente. O 3D Land. E aí tinha os outros RPGs, né? Tem vários jogos que saíram no 3DS ali, tipo Shovel Knight, né? E etc. Eu não gosto de Pokémon, então...
Posso recomendar uma pra quem gosta de jogo clássico? A Sega teve uma linha que ela lançou na época, os jogos dos clássicos da Sega, tipo Streets of Rage e Sonic, com a suporte a 3D. E ficaram muito legais, né? A linha que eles chamavam do Sega 3D Classics, né? E aí você tem lá o Sonic 1, Sonic 2, você tem o próprio Streets of Rage, como eu comentei, tem OutRun, tem o Space Harrier, tem vários jogos muito legais, cara. Vale muito a pena.
Tem o Kid Icarus, né? O Uprising também, né? No 3DS. É legal. O
Sakurai. No DS.
DS tem vários clássicos.
Tem muita coisa.
Eu quero falar do Pokémon Black and White, que é um baita Pokémon. Na época foi uma mudança muito grande do ponto de vista visual e até de escopo com os jogos anteriores, assim. Mesmo do GBA e até no DS, que teve, acho que Platinum e Pearl foi antes do Black and White, né? Mas é um jogo bem mais ambicioso, assim, de Pokémon, um pouco maior. E é um dos que eu mais gosto, assim. E acho que outros jogos... Tem um que eu gosto muito, eu falo muito de um antecessor espiritual dele aqui, que é o Kirby Canvas Curse, que é... Você tinha aquele joguinho no Super Nintendo, que era o Dream Course lá, que era o de... Basicamente o jogo de golfe do Kirby.
Uhum.
E aqui é meio que fazer algo parecido, só que num jogo de plataforma, né? desenhando na tela e tal, fazendo as suas próprias plataformas e pá.
É o Castlevania, né? Castlevania, o Dawn of
tem
Sorrow.
Tem três Castlevanias ali, né? Tem o Dawn of Sorrow, o Portrait of Rune e o Order of Ecclesia.
Excelentes jogos também.
Tem o New Super Mario Bros., né, que saiu primeiro ali no 3DS.
Cara, mas ali foi muito legal quando ele teve. Hoje em dia não sei se ele sustenta tão bem, não, sabe? Mas, pô, sabe o que tem ali? Pra muita gente, a versão definitiva de Chrono Trigger do DS.
É verdade.
Boa pra caralho.
Sensacional ali.
Versão do pô, Play 1 sem os loads eternos.
Exatamente.
Os que funciona só no DS por causa da tela. O Wario é bom pra caralho.
Ah, o WarioWare.
O WarioWare. Os de dança lá, Owen Dan, aquele Elite Beat Agents. Esses jogos são sensacionais, mano.
O da Square lá, o The World Ends With You lá da Square.
É, também. O próprio Zelda do DS, o Phantom Hourglass, muito bom.
Bom pra cacete. Sim.
Nunca joguei
os dois, Zelda, são, né? O Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, né?
Spirit Tracks.
O Spirit Tracks é uma brincadeirinha de tela de toque que é legal.
Nunca joguei esse Zelda, hein, mano?
Pô, os do GBA já eram muito bons, que eram os da Capcom até, né?
Vendo o Guilherme Oz jogando aqui o
Zelda. E os de DS aí, esses são. Eu não joguei o Spirit Tracks, mas o Phantom Hourglass é muito bom.
Ele parece um Wind Waker, né, esse Zelda?
É da mesma época, né? E aí eles fizeram um estilo de arte inspirado, né?
Naquele universo. Ele é mais poligonal, né? Ele é menos pixel e mais poligonal do pixel
polígono.
Sim.
mas tá aí, boas dicas, hein? Boas dicas, Nintendo DS. E falamos de 3DS também. Muitos assuntos nesse bônus. É isso, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 das Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Para Marcané, llego a Puerto, voy para...